Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião ordinária. Recordo uma vez mais para quem chegou entretanto que a seguir vamos ter a reunião de mesa e coordenadores. Quer esta reunião, quer a próxima, com uma agenda relativamente curta, o que é bom sinal, quer dizer que temos a casa arrumada e em ordem. Senhores deputados, ponto 1, informações gerais. Ora bem, eu queria informar as senhores deputados que eu pedi para ser distribuído agora um projeto de voto de saudação que, na verdade, devia ter sido agendado. Não é urgente, não foi agendado hoje, pode ser agendado numa próxima oportunidade. Numa próxima reunião, já se provavelmente. No entanto, eu pedi para ser distribuído, porque também não vejo nenhum mal maior se merecer o consenso de todos os grupos parlamentares que o possamos apreciar e votar hoje. Mas se assim não for, fica para a próxima reunião devidamente agendado. Portanto, é um projeto de voto de saudação ao Turismo de Portugal, IP, pela eleição de Portugal como melhor destino da Europa em 2025. Pelo que a questão que coloco é se algum grupo parlamentar obstaculiza, não concorda, que possamos apreciar este voto hoje, meramente só para termos a agenda em dia e para termos a casa arrumada. Se houver alguma objeção, será incluído na ordem do dia da próxima reunião. Algum impedimento? Não há e, portanto, podemos considerar admitido o projeto de voto de saudação. Como o autor é o Grupo Parlamentar do PSD, eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se o quer apresentar para posterior apreciação e votação, ou se o damos como apresentado com a distribuição, como entenderem. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, basicamente o PSD entende apresentar este voto de saudação ao turismo de Portugal e tem a ver com a recente edição dos World Travel Awards, que já foi no passado mês de outubro, que é considerado os Oscars do turismo a nível mundial, em que Portugal, mais uma vez, teve o prémio de melhor destino da Europa. Ou seja, queremos saudar o turismo, o setor do turismo e todos aqueles que fazem parte deste importante setor, com um peso determinante na economia, e é uma consolidação da posição de Portugal nos últimos 10 anos e até diria um bom exemplo da estratégia que tem sido seguida pelos sucessivos governos neste setor e que nos apraz. E é esse o intuito deste mesmo voto que colocamos aqui a votação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, pela apresentação do voto, de forma eficiente e sintética. Pergunto se há inscrições para a apreciação do voto. Sr. Deputado Nuno Fazenda, Grupo Parlamentar do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas saudar este projeto de voto apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD e a sua também explanação e a forma muito abrangente com que o apresenta e associar-me às palavras do Sr. Deputado, e dizer que, de facto, o turismo é um setor de excelência do nosso país, que tem contribuído muito para a nossa economia, para a coesão territorial, e deve-se à consistência do trabalho de diferentes ciclos governativos, mas, sobretudo, das empresas, dos trabalhadores, das instituições, e por isso eu quero saudar e associar-me também a este voto e congratular também o PSD para esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2, que diz aprovação da ata da reunião número 18, de 10 de dezembro de 2025. Pergunto se há inscrições. Não há. Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está a ata aprovada por unanimidade. Ponto 3 diz anúncio e distribuição de iniciativas legislativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Senhoras e senhores deputados, este ponto está prejudicado porque não temos iniciativas nem anunciadas nem distribuídas, pelo que foi agendado, caso necessário fosse, não é, e portanto passamos ao ponto 4, que diz apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE para a constituição de um grupo de trabalho especificamente dedicado à análise e discussão dos projetos de lei sobre publicidade, a jogos e apostas e advertências obrigatórias em jogos de azar, designadamente os projetos de lei número 219, 220, 221 e 222, todos do LIVRE. Senhoras e senhores deputados, como certamente se recordarão, isto vem no seguimento da nossa última reunião ordinária, em que a senhora deputada Patrícia Gonçalves anunciou que iria apresentar um requerimento exatamente para este efeito e que, enfim, para que ficasse devidamente sustentada e esclarecida toda a sua intenção. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho para apresentar o requerimento, se assim o entender. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito sucinta, é verdade que já há audições que estão a acontecer na Comissão sobre esta temática, a pedido das próprias entidades. Como eu também expliquei há pouco, o nosso enquadramento, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do LIVRE, desta matéria, não excluindo que ela tenha, obviamente, ligações com esta Comissão e com a Comissão de Economia, mas nós vemos também a questão como uma questão de saúde e, portanto, até do nosso ponto de vista, faria sentido haver conexão com essas duas comissões, sendo certo que não é, se calhar, essa a forma melhor de fazer. Optámos por este requerimento para, no fundo, constituir um grupo de trabalho que possa não só fazer outras audições, que possa também ter essa perspectiva de juntar não só a visão de quem está na Comissão de Economia, mas também de quem tem essa perspectiva da área da saúde, que do nosso ponto de vista é essencial, promover as audições que ainda possam fazer sentido e do nosso ponto de vista também, devo dizer, há ainda muitas entidades que nós gostaríamos de ouvir, mas sobretudo também fazer o trabalho que, segundo também percebemos da discussão em plenário destas temáticas, todos os grupos parlamentares, ou a maioria dos grupos parlamentares, entendem que é um tema que vale a pena discutir e que é preciso discutir. Discordamos nas soluções, mas este grupo de trabalho também pode ser o local adequado para se promover essas alterações aos diplomas em questão, para se conseguir encontrar essas soluções consensuais. E, como eu disse também, nós temos a total disponibilidade para isso. Precisa necessariamente desse trabalho e entendemos que o grupo de trabalho é o meio ideal para o fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação a este tema, e é conhecida a posição do Chega em relação aos grupos de trabalho, eu acho que se há comissões, há audiências, há audições, há discussão em plenário e, naturalmente, é para isso que servem as reuniões de comissão, é para discutir estes temas, como temos vindo a fazer. Grupos de trabalho em cima de grupos de trabalho, para fazer o mesmo que se faz nesta comissão, parece-me extemporâneo e não faz grande sentido, na nossa opinião, e sempre o dissemos, que mais grupos de trabalho é estar a duplicar o trabalho que temos nesta comissão, passa a redundância. Portanto, naturalmente que o nosso voto será contra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não há. Vamos passar à votação. Quem vota contra? O Sr. Deputado pediu uma palavra? Peço desculpa, o Sr. Deputado Armando Moristo tinha pedido a palavra e eu não vi. Sr. Deputado, faz favor.
Para anunciar que o Partido Socialista vai abster-se nesta proposta, porque entende que já foram feitas inúmeras audiências e todas elas, as entidades que aqui foram ouvidas, e quer a maior parte dos grupos das senhoras e dos seus deputados, apresentaram propostas que vão no mesmo sentido. Portanto, penso que já está um assunto que está bastante clarificado, sem prejuízo poder haver mais alguma entidade que eventualmente ainda possa vir a esta comissão, mas penso que o caminho a seguir, que está mais ou menos, ou está até bastante clarificado, as propostas são muito objetivas, são muito concretas, penso que identificamos o problema e os caminhos para o resolver. Reafirmo o mérito da proposta do LIVRE, que trouxe esse assunto à discussão, uma discussão aprofundada, e, portanto, neste momento não nos parece que seja muito importante a criar mais um grupo de trabalho, depois de tanto trabalho, tantas horas que já temos com este tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? O resto da votação está prejudicada, mas, de todo modo, quem se abstém? E quem vota a favor? Portanto, está recusada a constituição do grupo de trabalho, com os votos contra do Chega e do PSD, com a abstenção do PS e com o voto a favor do LIVRE. Sr. Deputado Paulo Moacho, voltamos então ao início da questão que coloquei na reunião anterior. É o que é que Vossas Excelências querem fazer em relação ao processo legislativo que temos em mãos. Se querem, quer dizer, temos que definir procedimentos. Se temos mais entidades para ouvir, isso vão aparecer requerimentos para esse efeito. Se agendamos uma data para a apresentação de propostas ou eventuais propostas de alteração, bom, chegados ao dia de hoje, depois destas audiências e audições, não temos mais nada pendente, está tudo realizado, não temos nenhum pedido, este foi o último, não temos nenhum pedido pendente, portanto, temos que saber agora qual o caminho que damos a estas iniciativas. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que ainda há entidades que vale a pena ouvir a sua perspectiva sobre estas temáticas e vamos apresentar um requerimento para a Comissão Deliberar, convidar essas entidades a virem aqui. Salvo erro, as audições que foram feitas até ao momento foram a pedido das próprias entidades e, portanto, o objetivo do grupo de trabalho era precisamente fazer nessa sede estas audições. Apresentaremos ao plenário da Comissão o requerimento com as entidades que entendemos que devam ser ouvidas, seja presencialmente, seja por escrito, e depois então o processo legislativo poderá seguir os habituais trâmites.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio lhe vou fazer uma pergunta por uma questão da gestão dos trabalhos. O Grupo Parlamentar do LIVRE já tem o requerimento feito e sabe-me informar quantas entidades é que... Bem, os outros grupos parlamentares também podem, obviamente, fazer requerimento. Sr. Deputado, é que a questão que coloco é a seguinte. Estas iniciativas baixaram com um prazo para a apreciação de 90 dias. Os 90 dias estarão a terminar. Final deste mês. Que é já esta semana, pelas razões que sabemos. Bom, significa isto que vamos ter que solicitar, vamos ter que informar a prorrogação deste prazo, parece-me inevitável. Bom, parece-me inevitável, parece que concordam nesse sentido, com certeza, digo eu. Bom, Srs. Deputados, eu faço um apelo, desde logo ao LIVRE, mas também aos outros grupos parlamentares, por uma questão de organização dos trabalhos, porque nós temos também um outro conjunto de audiências temos o dia, temos a casa em dia, mas temos um outro conjunto de audições para marcar e precisamos de gerir os trabalhos. Eu pedia que os requerimentos, isto é apenas um apelo, porque, enfim, as próprias necessidades poderão mudar, eu sei disso, mas fazia um apelo que os requerimentos sobre esta matéria pudessem ser entregues até ao final desta semana. Até sexta-feira, como é hábito os requerimentos serem entregues. Eu sei que, enfim, pelo aquilo que vamos ouvir, pelas entidades, pelo aquilo que as entidades têm para transmitir, que amanhã se pode levantar a questão de requerer a audição de mais alguém. Eu percebo isso perfeitamente, não preciso de me dizer. Mas por uma questão de organização dos trabalhos, por uma questão de gestão dos trabalhos e a propósito de outras audições que temos que marcar, e que Vossas Excelências sabem quais são, podemos abordá-las na reunião de seguida, mas que Vossas Excelências sabem quais são, porque foram todas a requerimento, ainda temos as audições regimentais para marcar, não tarda. Portanto, eu apelava para que pudéssemos estabilizar um bocadinho a nossa agenda, que dessem uma colaboração à mesa, no sentido de apresentar esses requerimentos sobre esta matéria, sobre este processo legislativo, até sexta-feira. Sem prejuízo, como disse, de eu perceber perfeitamente e compreender que no decurso dessas audições poderá haver necessidade de ouvir mais alguém e os requerimentos são legítimos e entrarão. Mas, pelo menos, para tentarmos organizar os nossos trabalhos da melhor maneira possível. E temos que deliberar sobre o alargamento dos 90 dias. Eu já lá irei a essa questão. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era mesmo essa questão que o Sr. Presidente abordou por último. Eu não estou certo, mas eu creio que o regimento remete para decisão, votação por unanimidade, quando há uma prorrogação do prazo. Portanto, terá de ser o grupo proponente, neste caso o LIVRE, a apresentar a esta comissão um pedido de prorrogação de prazo da iniciativa legislativa e tem que ser votado por unanimidade na comissão. E uma vez que termina dentro de duas semanas, terá de ser votado, presumo que hoje, porque já não vamos ter tempo, se não houver unanimidade, de enviar esse pedido da mesa para cima, não é? Portanto, é só essa questão que é regimental, que eu não tenho a certeza. Muito obrigado.
Sim, Sr. Deputado, é regimental, tem razão. Eu só não tenho presente, mas vou pedir ajuda para me confirmarem se é por consenso. Não tenho a certeza se é por consenso, mas vou pedir para confirmar, mas o que o Sr. Deputado Filipe Melo diz é verdade, tem que haver deliberação, eu já o tinha dito. Vamos só confirmar no regimento se é por consenso ou se é por maioria, porque eu não tenho presente e temos que confirmar. Sr. Deputado Paulo Moix, para facilitar, eu próprio lhe dou a sugestão, ela já está implícita, mas enfim, eu dou-lhe a sugestão de fazer um requerimento oral sobre esta matéria. O requerimento oral terá que ser admitido, esse sim, por consenso. Se assim não for, terá que vir o requerimento escrito para que possamos deliberar sobre os 90 dias. Sr. Deputado, faz favor, para cumprirmos a formalidade.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço-lhe também a sugestão. Era precisamente isso que eu estava a ponderar fazer, se tem que necessariamente ser tomada essa deliberação hoje. Faço esse requerimento de forma oral para estender, no fundo, a prorrogação do prazo de baixa à comissão por mais, penso que 90 dias, talvez seja mais do que o necessário, mas penso que será mais do que suficiente para concluirmos este processo. E também dizer que apresentaremos até ao final da semana, como também o Sr. Presidente pediu, o requerimento com as entidades. Não são muitas entidades, mas são mais algumas entidades que entendemos que têm um contributo muito relevante a dar nesta matéria e que seria imprescindível a Comissão poder ouvir para tomar uma decisão informada sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, entrou, deste modo, um requerimento oral para o alargamento do prazo por mais 90 dias para eventuais audições, se assim for entendido. Os requerimentos têm que aparecer e serem votados, naturalmente. Os senhores Deputados decidirão se eles são aprovados ou se não são. Portanto, eu vou dar a palavra ao Sr. Ricardo Carvalho, não sem dizer antes o seguinte. Portanto, temos que votar o requerimento do Sr. Deputado Paulo Moix naquilo que diz respeito à sua admissibilidade. Este sim tem que ser por consenso. De acordo com o regimento, se o requerimento for aprovado por consenso, não há nenhuma referência a que o prazo tenha que merecer consenso para ser alargado. É por maioria. Dito isto, que serve como esclarecimento. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção vai no seguinte sentido. Eu questiono, efetivamente, se há necessidade de ouvir novas entidades. Eu acho que cada grupo parlamentar já fez o seu trabalho, já ouviu a título dos próprios grupos parlamentares, já ouvimos na comissão. Penso que cada grupo parlamentar irá ter mais ou menos as suas ideias relativamente às melhorias que a lei atual deve ter, e o PSD entende que há algumas melhorias, tendo em conta as audiências que tivemos. Agora, eu penso que o ideal seria agilizar o processo. Estar aqui a colocar mais entidades, se efetivamente não são necessárias, que eu penso que já ouvimos as principais, e essa é a minha questão, e peço desculpa desta abordagem ao Sr. Presidente e aos demais colegas, porque se efetivamente não há mais entidades relevantes a ouvir, eu propunha seguir para o próximo passo. E o próximo passo será depois apresentar aqui propostas concretas em termos de proposta de lei que se pretende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, quem define se há mais entidades a ouvir ou não são as senhoras e os senhores deputados. Sim, o requerimento, enfim, pode aparecer, ou apareceu hoje anunciado pelo Sr. Deputado Paulo Moix, pode aparecer e ser aprovado ou ser recusado. Bom, não sei, os senhores deputados é que decidirão, os grupos parlamentares é que decidirão. Se não houver mais entidades para ouvir, aquilo que temos que fazer é definir uma data para a apresentação de propostas de alteração e depois votá-las. É este o procedimento. Mas os senhores deputados é que decidirão se há mais entidades para ouvir ou não. A mim compete-me recolher essa vontade, se ela existir, e fazer os devidos agendamentos, com a ajuda dos nossos serviços, que são sempre fundamentais e competentes na matéria. Sr. Deputado Armando Mourinho, faz favor, e depois o Sr. Deputado Filipe Melo.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós já fizemos aqui um conjunto de audições muito interessantes, mas também não deixa de ser verdade que foi mais num determinado setor relacionado com o jogo online. Foram mais agências, enfim, representantes das agências de publicidade. Parece-me que poderá ser útil, considerando que houve aqui uma reflexão profunda, já que caminhos que estão mais ou menos alinhavados entre todos, consensualizados para seguir na fiscalização, tentar encontrar aqui mecanismos que reforcem a autoexclusão, o combate ao jogo ilegal, regulamentar a publicidade, mas parece-me que pode ser interessante, do ponto de vista legislativo, para que a legislação final possa ser ela o mais completa possível, desde que as entidades que sejam propostas por grupo parlamentar do LIVRE se enquadrem noutros setores, na área da saúde, por exemplo, ou na área bancária, que possa vir aqui também, enfim, dizer como é que se pode, enfim, combater as plataformas ilegais com os meios de pagamento. Eu penso que poderia ser importante aprofundarmos aqui este tema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo para simplificar e podermos seguir em frente, eu vou ser muito, muito objetivo. Nós vamos inviabilizar o requerimento oral do LIVRE para simplificar já o processo. Porque se houver um requerimento entrado pela via normal, tem que ser discutido e aprovado na próxima reunião ordinária. A próxima reunião ordinária, se não me falha a memória, será no dia 7 de janeiro. Ou seja, já fora do prazo dos 90 dias. Portanto, Sr. Presidente, eu acho que só, e desculpe estar a intrometer-me no trabalho da mesa, mas tendo em conta a nossa não viabilização do requerimento oral, é o Sr. Presidente que terá de que definir com o grupo parlamentar do LIVRE o próximo passo, que é o agendamento da discussão final. Muito obrigado.
Deputado, muito obrigado. Eu não sei se é exatamente assim, peço desculpa. Eu, como sabem, não sou propriamente um denominador do regimento. Mas eu não sei se é exatamente assim. Vamos lá ver, o prazo é indicativo. O prazo é indicativo. Uma coisa é falharmos o prazo por 10 dias, outra coisa é falharmos o prazo por 90. O prazo é indicativo. Agora, eu não sei se é assim. Eu julgo que, se nada houver a acrescentar, se não definirmos um prazo rapidamente para a apresentação de propostas, as propostas sobem a plenário. Portanto, Srs. Deputados, o que eu pedi é que nos entendêssemos em relação a isto, porque isto é de responsabilidade. Portanto, nós temos um processo legislativo em mãos e eu acho que temos que nos entender em relação a isto. Portanto, das duas umas, Srs. Deputados, temos aqui vários caminhos, mas eu, conforme é sabido, a minha obrigação é fazer aquilo que os grupos parlamentares definirem. Mas temos que... Nós já andamos nesta discussão há várias reuniões. Nós temos que ter aqui um pragmatismo em relação ao que queremos fazer. E o que queremos fazer é continuar com audições, é marcar rapidamente um prazo para a apresentação de propostas de alteração, ou é deixar subir a plenário. Neste momento acho que não temos mais nenhuma alternativa em cima da mesa. Portanto, Srs. Deputados, o que eu peço, incluindo o grupo parlamentar do LIVRE, que eu até diria que é a parte mais interessada neste processo legislativo, que ajudasse a resolver esta questão. Porque a questão que o Sr. Deputado Paulo Moura está a colocar, enfim, já até é extemporânea. O Sr. Deputado Ricardo Carvalho disse bem, nós já ouvimos um conjunto de entidades. Portanto, Srs. Deputados, mais uma vez o que eu apelo é ao pragmatismo para que possamos, de facto, resolver esta questão. Não me compete a mim decidir, compete aos senhores deputados, aos grupos parlamentares, mas temos que decidir. Sr. Deputado Nuno Fazenda e depois Sr. Deputado Ricardo Carvalho e depois Sr. Deputado Paulo Macho. Talvez Sr. Deputado Paulo Macho primeiro, que até pode ajudar aqui a encontrar uma solução e um caminho para esta questão e depois os outros a seguir, talvez na sequência daquilo que vai dizer, até possa ser útil. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sendo as iniciativas que estão em discussão, sendo do LIVRE, tendo o LIVRE apresentado o requerimento para baixa à Comissão, salvo erro, o impulso tem que ser dado pelo LIVRE. Também é verdade que elas baixaram por 90 dias e, entretanto, tivemos um processo do Orçamento do Estado, que penso que não terá suspendido o prazo dos 90 dias, mas a verdade é que, no fundo, cortou quase em metade o prazo de suspensão. Por outro lado, as entidades que nós já ouvimos são apenas uma parte das entidades que contribuem para esta discussão. São apenas metade, na verdade, são apenas de uma perspectiva. E nós, como eu disse há pouco, queremos fazer requerimentos porque enquadramos esta matéria, antes de mais nada, como uma questão de saúde pública, para ouvirmos entidades que também são relevantes nesta matéria, nomeadamente o ICAD, a OMS, que têm contributos a dar e que é importante que, durante o processo de reflexão sobre esta matéria, todos os senhores deputados possam ouvir o que têm a dizer, sem prejuízo de cada grupo parlamentar fazer as audiências que entender e a discussão interna que entender. Mas parece-nos que isso iria contribuir para essa discussão, sendo certo que também todos os grupos parlamentares disseram que o tema era relevante e que precisava de aprofundar. Portanto, também não compreendemos a pressa em querer despachar, entre aspas, permita-me a expressão, o assunto, quando se ele precisa de reflexão, então nós estamos disponíveis para fazer essa reflexão e para chegar a esse consenso. Agora, chegar a esse consenso implica nós não ouvirmos apenas uma parte das entidades interessadas na matéria, implica ouvirmos todas as entidades que possam estar interessadas na matéria para podermos ponderar aí sim as decisões, as melhores decisões a tomar nesta matéria. Caso contrário, estamos só a tentar apressar o processo e a tentar despachá-lo e parece-nos que aí não serão, se calhar, as melhores decisões aquelas às quais vamos chegar. Portanto, o LIVRE mantém a sua intenção de apresentar um requerimento para ouvir mais entidades e a Comissão depois deliberará se entender ou não ouvi-las. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há aqui uma questão que o Sr. Deputado Paulo Mosco colocou e é sensível, acho que é importante. De facto, nos 90 dias houve uma interrupção significativa para efeitos do Orçamento de Estado. No entanto, o prazo não é suspensivo, não é suspenso. Portanto, nós temos sempre, se quisermos continuar com este processo, temos sempre que tomar uma decisão sobre esta matéria, até porque nos compete informar o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre isso, porque é esse o procedimento. Bom, Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu creio que há um consenso que este tema é relevante. E, sendo relevante, nós devemos tratar com o devido cuidado, com a devida atenção, e esse é um pressuposto. Mas, ainda que seja relevante, também tomámos aqui a decisão, ainda agora, de não constituir um grupo de trabalho para que ele pudesse ainda tomar mais tempo. Mas isso não significa que nós não devamos prosseguir e aprofundar aquilo que dá para fazer. Ou seja, nem o 8 nem o 80. Não viabilizamos um grupo de trabalho, mas ao mesmo tempo continuarmos, mas evitando aqui um processo que, a meu ver, que só pode enriquecer. Há aqui um dado novo que foi introduzido e que eu acho que é relevante, a questão do prazo. Não foi dado o mesmo tempo em circunstâncias normais. O tempo útil, eu gostaria só que os deputados pudessem ouvir, porque os argumentos que eu posso apresentar... Os deputados não se importam depois, só para... Eu acho que era importante, quando ouço os vossos argumentos, só para estarmos na mesma pauta, não é? Dizer o seguinte, objetivamente, estas propostas não tiveram o mesmo prazo útil de para a audição. Houve um corte por força do Orçamento de Estado. Os prazos formais rolaram normalmente, mas o tempo prático para que este trabalho fosse feito e trabalhado não foi concedido. Não foi, como é de resto nas outras iniciativas. Isso é objetivo. E, portanto, eu acho que esse é um ponto que nós devemos ponderar. E que eu acompanho essa preocupação. O terceiro é que, de facto, na verdade, nós não ouvimos as diferentes partes. Nós ouvimos, sobretudo, a componente do jogo e a componente da publicidade, que são áreas importantíssimas. Mas há aqui outros temas que já no decorrer destas audições, como é a dimensão da saúde e a dimensão até do sistema bancário. Foram algumas audições, até do domínio do jogo online, que nos disseram que o tema, como é que era possível que plataformas de jogo online pudessem ter meios de pagamento formais no âmbito do sistema bancário nacional. Ora, eu acho que tínhamos a ganhar em perceber que se isso é possível, se é viável. E, portanto, a questão é, há uma urgência tal que temos que a correr cortar já? Eu não me choca nada, não, se não for os 90 dias, prorrogarmos aqui a meio termo mais algum tempo para que possamos aprofundar e com isso enriquecemos mais o processo. Se o objetivo for despachar o assunto, pois, acho que fica da nossa parte, nós votamos favoravelmente a que haja um prolongamento para permitir mais tempo, que não teve, não foi concedido o devido tempo útil e também para que se possa ouvir mais gente. É a nossa opinião e eu queria precisamente apresentar os argumentos para que o grupo parlamentar do PSD e do Chega e também o JPP possam pronunciar-se. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que estamos de acordo que quando o grupo parlamentar do LIVRE pediu a baixa à comissão por 90 dias, que já devia ter presente, penso eu, as entidades que queria ouvir e não as entidades que se propuseram a ser ouvidas. Portanto, se não houve as audições ou audiências que o LIVRE agora reclama como necessárias, a culpa, ou a falha, melhor dizendo, é do LIVRE, que não apresentou esses requerimentos. Não vai ao fim dos 90 dias dizer, pá, alto, nós queremos prolongar o prazo porque não ouvimos a A, B e C, D que são interessantes. Sim, mas isso já devia ter sido pensado no início. Eu percebo que o Grupo Parlamentar do LIVRE não tem a dimensão, Chega, do PS e do PSD, não consegue, naturalmente, chegar a todo lado ao mesmo tempo. Sem qualquer ironia, eu percebo isso. Percebo também, vem o Sr. Deputado Paulo Moacho, vem o Sr. Deputado Rui Tavares, vem a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, defender estes temas, mais uma vez, por terem necessidade de andar nas várias comissões. Somos sensíveis a isso. Mas também, Sr. Presidente, há o mínimo para preparar, quando há um pedido de baixa à comissão, há o mínimo de preparação dos requerimentos das entidades que se querem ouvir e não estarmos disponíveis para entidades que se querem fazer ouvir, como foi o caso que tivemos ao longo destes meses. Portanto, mais uma vez, eu digo, se o processo legislativo começou torto, eu acho que não se vai endireitar, muito menos em cima do prazo. Portanto, da nossa parte, não haverá a concordância para dar prolongamento. Se o Grupo Parlamentar do LIVRE estiver sensível a apresentar, e nós aí concordamos, um prazo para apresentação de propostas de alteração aos diplomas, aí estamos de acordo. Se for para continuar com as audições, votaremos contra o requerimento. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Deixem-me só dizer o seguinte. Vamos lá ver. Perfeitamente perceptível aquilo que transmitiu, como é óbvio, mas só dizer o seguinte. Vamos lá ver. É perfeitamente usual nesta comissão, e seguramente noutras, que no curso de audiências e de audições se apresentem requerimentos para novas audições. Aliás, o grupo parlamentar do Chega já o fez muitas vezes com muitas entidades, quer nesta legislatura, quer na anterior. É natural. Portanto, vamos lá ver. Isto para dizer, eu não estou aqui, a mim compete-me gerir os trabalhos com isenção. Mas vamos lá ver. Este tipo de procedimento é usual em todos os grupos parlamentares, inclusive no do Chega, que até o usa com frequência. Portanto, isto para dizer, o grupo parlamentar do LIVRE poderá não ter apresentado requerimentos antes, porque antes entendeu que não havia entidades para ouvir, mas no decurso das audiências entendeu que havia. É legítimo. Todos os grupos parlamentares o fazem, incluindo o grupo parlamentar do Chega, por iniciativa do Sr. Deputado Filipe Melo. Portanto, vamos lá ver. Não é isso que está em causa. Portanto, o que está em causa poderão ser outros argumentos e outros posicionamentos políticos. Agora, ouvir entidades e requerer a audiência de entidades é possível a qualquer momento no curso do processo legislativo. Temos aqui a questão dos 90 dias, que não é uma data inflexível, que não é um tempo inflexível, mas que, volto a dizer, é de bom tom, se assim for entendido, o alargar se continuarmos com este processo, porque tenho que o comunicar ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em consideração quer os contributos do Grupo Parlamentar do Chega, quer do Grupo Parlamentar do PS, relativamente à proposta do LIVRE, o PSD entende, aqui não há verdadeiramente uma pressa, é a lógica tentarmos ser um pouco mais eficientes na gestão dos nossos trabalhos. O que eu proporia ao Partido LIVRE é, no seu requerimento oral, em vez, para tentarmos chutar à baliza, em vez de ser os 90 dias, reduzissem o prazo, colocar aqui um prazo a meio, 45 dias, mês a meio, tentar fazer já os agendamentos para o início do próximo ano, para antecipadamente, até aos 45 dias, nós podermos ir diretamente às propostas de alteração à lei, que é o que se pretende. Assim, se revirem o prazo para os 45 dias, que me parece mais do que suficiente, eu quase que diria 30, mas daremos os 45, com o compromisso de anteciparmos o quanto antes com as audiências logo no início do ano, votaremos a favor.
Senhor Deputado Ricardo Carvalho, muito obrigado. Senhor Deputado Paulo Moacho, para simplificar, também para estar à baliza, pegando na linguagem futurística, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, esclareçamos já o seguinte, se lhe parece bem, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, para fazer a intervenção, mas se lhe parece bem os 45 dias.
Sim, Sr. Presidente, aceitamos perfeitamente os 45 dias.
Muito bem, Sr. Deputado Nuno Fazenda, a sua intervenção já tem em conta este dado novo, faz favor.
Muito bem, eu era só uma pergunta à mesa, que é, se acho uma boa sugestão da parte do Sr. Deputado Ricardo Carvalho, porque isso permite mais tempo. A minha pergunta é mesmo à mesa. É se, na verdade, no contexto dos vários agendamentos que estão previstos em pipeline, isso se encaixa, porque se nós damos 45 dias e quando chega a primeira audição que o LIVRE quer fazer, não dá, porque nós tivemos EFASEC pelo meio, PRR pelo meio, regimentais pelo meio, e depois estamos aqui a dizer, o senhor deputado LIVRE, afinal, demos-lhe mais 45 dias e não conseguiu. Portanto, a pergunta é para a mesa. Muito obrigado.
Senhor deputado, muito obrigado. A mesa responde-lhe como pode. E pode dizer o seguinte, pode dizer que estes requerimentos prevalecem sobre todos os outros porque se trata de processo legislativo. No entanto, não lhe posso responder em concreto porque eu não me sei colocar do lado das entidades que vão ser ouvidas. Não sei das disponibilidades das mesmas, inclusive. Sim, sim. Podem passar à frente. Agora, não sabemos da disponibilidade. Portanto, para responder, eu diria que 45 dias é razoável. Mas eu não sei o número de entidades, não sei a disponibilidade das mesmas e, portanto, não lhe posso garantir em absoluto. Podemos é fazer um esforço. Mas a minha resposta também me parece pertinente. Eu não sei se vão aparecer duas entidades para ser ouvidas, se vão aparecer 20. Eu não sei se vão aparecer duas, se vão aparecer 20. Agora, podemos fazer o seguinte, podemos passar esta à frente, como é um processo legislativo, podemos passar esta à frente das outras. Deixem-me aqui fazer uma pausa. Sr. Deputado Paulo Moacho, espera lá, com um novo dado. Eu apanhei aqui uma parte do Sr. Deputado Ricardo Carvalho e uma parte do Sr. Deputado Nuno Fazenda, parece concordarem com 60 dias. Sr. Deputado, parece-lhe bem, com certeza. Muito bem. Então, o requerimento oral está em 60 dias. Sim. O requerimento oral que ainda não foi admitido, e vamos ver se é, vamos ver. Muito bem. Sr. Deputado, faz favor.
Deixe-me só dizer duas coisas. Em primeiro lugar, sim, 60 dias por nós também está ok. Também não queremos arrastar demasiado este processo, nem, no fundo, desorganizar aqui também os trabalhos da Comissão. E, portanto, as entidades que ainda vamos pedir também para serem ouvidas, também não serão muitas, eu penso que no máximo serão 4 entidades, e vamos tentar também reduzi-las ao mínimo indispensável para que a Comissão possa ter, no fundo, o outro lado da perspectiva desta matéria, sem, no fundo, também estender demasiado as audições, e até tentaremos perceber se há possibilidade ou de algumas entidades poderem ser ouvidas em conjunto, este tipo de soluções que podemos ter, ou até por escrito, que possam dar o seu contributo, termos a informação, que é, no fundo, isso também que nos interessa, sem estarmos, no fundo, também aqui a atrasar ou a desorganizar os trabalhos da Comissão. No máximo, amanhã damos entrada desse requerimento também para que a mesa possa organizar os trabalhos.
Muito bem, Sr. Deputado, isso é uma boa ajuda porque, como vê, estamos sobrecarregadíssimos com audições. Já agora também lhe dou um contributo, se porventura o Grupo Parlamentar do LIVRE e outros grupos parlamentares que entendam requerer a audição de mais entidades, porventura acharem por bem ou acharem que é possível recolher algum contributo de alguma entidade por escrito, facilita todo este agendamento. Portanto, se no seu requerimento, no requerimento de Vossa Excelência, se houver alguma entidade que seja entendido que é possível recolher os contributos por escrito, também ajudam à gestão dos trabalhos. Muito bem. Na reunião de mesa e coordenadores a seguir, ainda voltamos a este assunto, porque eu vou colocar à consideração se devemos priorizar estas audições em relação às outras, uma vez que se trata do processo legislativo. Bom, neste momento o que vamos votar, e acho que está tudo claro, o que vamos votar é a admissibilidade do requerimento oral. Sr. Deputado Paulo Moacho, se o requerimento oral for admitido, a apreciação já está feita, digo eu, vamos votá-lo. Se o requerimento oral não for admitido, naturalmente o Grupo Parlamentar do LIVRE, julgo eu, irá apresentá-lo por escrito, e ele será agendado na próxima reunião ordinária, que já será só no início do ano. Muito bem. Então, quem vota contra a admissibilidade do requerimento oral, não preciso continuar com a votação, porque ela está prejudicada pela votação do Partido Chega, uma vez que tinha de ser por consenso. Assim sendo, bom, para simplificar, ou para tentar ser objetivo, eu agradecia que o Grupo Parlamentar do LIVRE apresentasse rapidamente por escrito o requerimento sobre o alargamento do prazo por 60 dias, que foi aquilo que ficou aqui.
Mas isto tem que ser decidido agora. O prazo é uma decisão de agora, não é
decisão. Mas o prazo, nós podemos decidir o prazo na próxima reunião.
Já é posterior.
Sim, já é posterior, mas o prazo é indicativo. Na próxima reunião já estaremos fora dos 90 dias, mas os 90 dias são indicativos. Os 90 dias são indicativos.
Os indicativos, assim, nunca ninguém levanta problemas, mas essas decisões convêm sempre ser tomadas antes.
Mas não temos condições para tomar antes. Se o requerimento oral foi recusado, não temos requerimento escrito, não temos ordem do dia com o requerimento escrito, não podemos decidir antes. Portanto, vamos lá ver. O prazo indicativo de 90 dias terá que ser considerado como indicativo, atendendo à interrupção para o orçamento e até a interrupção para o Natal e para o Ano Novo. E qual é o regimento, o artigo do regimento? Se calhar deixo isso então para a reunião de mesa e coordenadores. Tínhamos aqui? Então vejamos lá qual é o artigo, por favor. Desculpe, deixa-me ver aqui uma questão no artigo, pode ser pertinente para sairmos deste impasse.
Deputado, então, para avançarmos nos outros assuntos, ficou pendente na última reunião em que o Sr. Presidente nos questionou sobre o projeto de resolução 374 do Partido Socialista, sobre que é o contrato de desenvolvimento do território de Tâmega e Sousa, se seria para plenário ou para comissão, e é para plenário, Sr. Presidente.
Muito bem, portanto, fica a informação. Fica a informação.
A resolução 374 do contrato territorial de desenvolvimento de Tâmega e Sousa é para plenário do Partido Socialista. Muito obrigado.
Não é iniciativa dos grupos ou da Comissão.
Temos que pôr a votação? Tem que pôr, não.
Ponho logo a votação dos votadores. A questão dos requerimentos é impulso dos grupos parlamentares.
Então ponho.
Aqui é o impulso da Comissão.
Sr. Deputado Nuno Fazenda, muito obrigado. Ficou devidamente registado e assim será feito. Senhores deputados, o artigo 150 do regimento nomeadamente o ponto número 6, dá-nos uma prerrogativa que nos permite ser mais eficientes na gestão do processo legislativo das iniciativas do LIVRE. E eu penso que é de bom senso eu poder invocar este artigo e este ponto para ultrapassarmos esta questão. Tendo por base o artigo 150, o ponto 2 e 5, bem como o já referido ponto 6. E vou ler. O artigo 150 diz: regra na discussão e votação na especialidade. Diz o ponto número 2: sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a discussão e votação na especialidade realizam-se no prazo de 90 dias, a contar do despacho de baixa à Comissão Parlamentar competente. Isto já sabíamos. Diz o ponto número 5: em casos de maior complexidade, ou quando tal seja solicitado pela Comissão Parlamentar competente, o Presidente da Assembleia da República fixa outro prazo específico para a discussão e votação na especialidade. E diz, por fim, o ponto número 6. Os prazos referidos nos números 2 e 5, que eu acabei de ler, podem ser prorrogados pelo Presidente da Assembleia da República a solicitação da Comissão Parlamentar competente. Significa isto, o seguinte, que não é preciso um requerimento nem oral, nem escrito de qualquer grupo parlamentar, e uma vez que não foi aceito o requerimento oral do deputado Paulo Moacho, significa que a Comissão, que é como quem diz o plenário da Comissão, que é como quem diz nós que aqui estamos, temos competência por deliberar por maioria a prorrogação do prazo e transmiti-lo ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, Srs. Deputados, eu tomo a iniciativa, passemos deste impasse, porque acho que o bom senso assim o aconselha, com a ajuda aqui do regimento, que eu não sei de cor, há quem saiba de cor, eu não sei. Mas com a ajuda do regimento, eu próprio coloco a seguinte questão para ser deliberada. E a questão é: prorrogação do prazo para a apreciação das iniciativas do LIVRE por 60 dias, para que possamos deliberar, e basta deliberar por maioria, para que possamos deliberar nesse sentido, para informar o Sr. Presidente da Assembleia da República. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Presidente, naturalmente que fez uso, e bem, do regimento. Pena que não tivesse feito antes, porque houve um requerimento, o Sr. Presidente pôs, e bem, o requerimento oral à votação, e o que me parece é que está a haver aqui uma dualidade de critérios gritante, que nós não queremos de modo algum que se passe sem manifestarmos isso mesmo. Houve uma aprovação, ou não, neste caso houve uma rejeição de um requerimento oral, e o que a mesa fez foi tentar contornar essa votação. Posso concluir, Sr. Presidente? Muito obrigado. Contornar o resultado de uma votação. Portanto, Sr. Presidente, naturalmente que, se o Sr. Presidente levar a ideia que tem em diante, vai ser sob protesto nosso, e naturalmente que nós faremos chegar também, aí sim, ao seu gabinete de Sua Excelência o par, como é que o mesmo assunto tem duas votações sobre o mesmo tema quando um já havia sido rejeitado anteriormente. Porque isso não me parece correto, Sr. Presidente. Há regras, a Comissão tem regras, tem um regulamento, tem um regimento. E nós gostemos mais ou menos das decisões, temos que as aceitar. Felizmente ou infelizmente, o Grupo Parlamentar do Chega também já teve nesta Comissão e noutras muitas decisões do plenário da Comissão que não foram do nosso agrado, mas tivemos que aceitá-las. É assim o regimento, é assim o regulamento, é assim a democracia.
Sr. Deputado Paulo Macho, agora é a minha vez de responder ao Sr. Deputado, em vez de gerir os trabalhos, agora é a minha vez de responder ao Sr. Deputado Filipe Melo, também na minha competência, enquanto responsável pela gestão dos trabalhos. Sr. Deputado Filipe Melo, o Sr. Deputado conhece-me há uns anos, trabalhamos já em conjunto, e o Sr. Deputado Filipe Melo sabe bem da minha isenção na condução dos trabalhos. E que sempre foi assim, e sempre pautei a mesma por esta conduta. Aqui não houve nenhum atropelo ao procedimento regimental que foi adotado pelo Partido Livre. O Partido Livre apresenta um requerimento oral, o requerimento oral tem regras, as regras foram cumpridas, o requerimento oral foi legitimamente recusado com o voto contra do Grupo Parlamentar da Vossa Excelência. Eu, dada a circunstância do requerimento ter sido usado, eu percebi aquilo que todos percebemos. E volto à dignificação dos nossos trabalhos e à gestão dos nossos trabalhos. Eu percebi aquilo que todos percebemos, que se o Sr. Deputado Paulo Moacho apresentar o mesmo requerimento por escrito, ele vai merecer aprovação. Porque o Sr. Deputado Ricardo Carvalho é pessoa de palavra, o Sr. Deputado Nuno Fazenda é pessoa de palavra e, portanto, é o suficiente para aprovar o requerimento nos termos em que aqui foi anunciado. E, portanto, nesse seguimento, eu tentei voltar a uma regra que não está escrita em lado nenhum, que se chama bom senso, e com a ajuda dos juristas que conhecem bem melhor o regimento do que eu, enquadrei o assunto no artigo 150 que li. Para quê? Por uma questão de eficiência da gestão dos trabalhos da Comissão. E para não estarmos 15 dias, porque são 15 dias ou mais, à espera, o requerimento entrar já hoje, à espera que o pudéssemos votar daqui a 15 dias, para que já o iríamos votar fora dos 90 dias, fora do prazo, o que, embora seja indicativo, se pudermos evitar, tanto melhor, o prazo é indicativo, mas se pudermos evitar, tanto melhor, e para que depois fizéssemos um agendamento das iniciativas que também vão, das audições que também vão entrar num outro requerimento. Portanto, em resumo, não houve nenhum atropelo ao regimento, não houve nenhuma violação nem das regras, nem de nenhuma circunstância do funcionamento normal desta Comissão, há sim uma tentativa de sermos objetivos e eficientes, numa prerrogativa que o regimento nos permite. Foi isso, Sr. Deputado, não foi mais nada do que isso. Porque todos percebemos que o requerimento do Partido Livre, apresentado nos termos, e que aqui foi indicado pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho, indicado pelo Sr. Deputado Nuno Fazenda, e que o Sr. Deputado Paulo Moacho anuiu, iria ser aceite. E, portanto, em resumo, julgo que acrescentei, modéstia à parte, julgo que acrescentei eficiência, método e organização aos nossos trabalhos, com a ajuda dos serviços, a quem agradeço. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo e subscrevo quando o Sr. Presidente diz que o Sr. Deputado Ricardo Carvalho e o Sr. Deputado Nuno Fazenda são pessoas de palavra. Mas eu gostava de acrescentar, todos os que estamos dentro desta sala somos pessoas de palavra.
Claro,
não é todos, mas isso é sensível a todos. Mas convém sempre recordar que, naturalmente, eu tenho-os como pessoas de palavra, mas também tenho todos os restantes, porque senão também não estariam aqui, certamente. Sr. Presidente, sou sensível aos argumentos que o Sr. Presidente deu, mas aqui estamos a tratar de questões políticas. E queira-se mais ou queira-se menos, houve uma votação. Então, o Sr. Presidente, explique-me para que é que então pôs à votação o requerimento se havia outra solução. Foi para gastarmos aqui mais 30 minutos em discussões extemporâneas. Bom, isso era o primeiro ponto. Segundo ponto, se o PSD e o PS mostraram abertura para seguir, pois então, concordemos nós ou não com isso, temos que aceitar. Isso é a democracia a funcionar. O bom senso e os tempos e tudo mais, e a questão do orçamento que eu ouvi há um bocadinho aí pelo meio, Sr. Presidente, eu posso andar contra relógio, mas se chegar a Santa Apolónia um minuto depois, apanho um Uber, que o comboio já foi. Então, aqui os tempos não são a favor de alguém, são o que são. São o que são. Portanto, e nós aqui estamos a atropelar com o tal bom senso o que é uma prática que está instituída. E eu volto a dizer, já nos aconteceu a nós. E nós aceitamos. E o Sr. Presidente fez questão de o dizer. É assim que funciona o regulamento, é assim que funciona o regimento, e é assim que temos de trabalhar. E nós tivemos que aceitar. E eu, quando disse que havia aqui uma dualidade de critérios, foi no sentido, já tivemos uma situação idêntica, o Sr. Presidente recordar-se-á do que eu estou a falar, em que seguiu. E nós tivemos que aceitar, porque o Sr. Presidente estava dentro da razão, dentro do regimento, não havia anuência de todos os grupos parlamentares e nós, desculpa a expressão, metemos a viola ao saco e fomos embora. Portanto, por isso é que eu peço, Sr. Presidente, alguma equidistância na análise, e não estou a falar de partidos, estou a falar em análises concretas, onde tem que imperar a regra e não o bom senso.
Sr. Deputado, mas é isso mesmo que está a imperar, é a regra, e neste caso é a regra regimental. Deixe-me só dizer a propósito do minuto de Santa Apolónia que perde o comboio. Sr. Deputado, nós ainda há pouco tivemos o bom senso, dado o seu relevante atraso na audiência que começou há horas, nós tivemos todos o bom senso de alterar a ordem de inscrição dos grupos parlamentares para permitir a Vossa Excelência, que mesmo assim entrou atrasado, poder intervir de acordo com aquilo que me solicitou. E teve a solidariedade e o bom senso do Presidente da Mesa, como tem sempre, e teve a solidariedade e o bom senso de todos os colegas aqui presentes, porque bastava um discordar para que os deputados já não pudessem intervir. Portanto, isto para dizer, quando às vezes chegamos a Santa Apolónia e perdemos o comboio, isso acontece, também me acontece, até porque eu faço muita viagem de comboio, mas também nos pode acontecer aqui, se não houver o bom senso que nós todos tivemos para com Vossa Excelência, logo no início dos trabalhos. Vossa Excelência atrasou-se duas vezes. Foi a primeira que não usou da palavra no tempo certo e depois foi a segunda quando entrou e já estava o Sr. Deputado Ricardo Reis a pedir a palavra. E nós tivemos por duas vezes bom senso de lhe dar a palavra. Portanto, isto a regra do tempo, é verdade que tem razão, mas a regra do bom senso, que não está escrita em lado nenhum, é também muito relevante e muito importante. Portanto, dito isto, estamos a cumprir regras. Estamos a cumprir o regimento. O Sr. Deputado, e já disse isto, mas vou-me repetir para lhe responder. O Sr. Deputado Paulo Moacho há pouco fez um requerimento oral. A minha obrigação era votá-lo. Foi votado. Foi recusado. Na sequência dessa recusa, eu, com a ajuda dos serviços, volto a dizer, porque eu não sei o regimento de cor, nem quero saber, mas como é a minha obrigação, usei-o. Eu, a bem da eficiência dos trabalhos da Comissão Parlamentar e a bem do processo legislativo, entendo por bem apresentar esta proposta de deliberação para que possamos fazer o agendamento daquilo que é necessário, porque já percebemos que o requerimento ia ser aprovado, o agendamento daquilo que é necessário para podermos legislar e para podermos sair desta situação e deste impasse com que estamos já há semanas. Dito isto, Sr. Deputado Paulo Mosco, com a sua autorização, vamos passar ao que interessa. Está bem? Não vamos, porque o Sr. Deputado Filipe Melo pede-me a palavra por uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos e, mediante essa figura regimental, eu tenho que lhe dar. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, com a sua permissão, para responder, porque não conseguiria ouvir os comentários que o Sr. Presidente desceu e ficar em silêncio. Sr. Presidente, naturalmente agradeço, mas relembro que isso já aconteceu em situações anteriores, de outros grupos pedirem para antecipar ou para adiar e sempre teve a nossa anuência. sempre teve a nossa anuência. Agora, Sr. Presidente, deixe-me que lhe diga com toda a verdade. Eu posso ajudar um pobre, posso ajudar uma pessoa com deficiência, posso ajudar um idoso a atravessar a estrada. Diz-me o bom senso que eu não me devo gabar do que fiz.
Muito obrigado. Vamos então passar àquilo que interessa. E aquilo que interessa é deliberar sobre a prorrogação do prazo para continuarmos a discutir e ouvir entidades na especialidade por 60 dias. Quem vota contra? Ah, o Sr. Deputado Filipe Melo. Quem vota contra? Ah, ok. Eu até estou a ajudar. Enfim, eu estou. Até fiquei surpreendido. Eu até estou a ajudar. Não, mas é que está a votação e tu tem que ficar claro e tu tem que ficar em ata. Até pelas razões que o Sr. Deputado aqui trouxe. Portanto, tudo clarinho, tudo gravado, tudo em ata. Portanto, agora sim. Portanto, votou contra o Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota a favor? Está então aprovado com os votos a favor do PSD, do PS, do LIVRE e do JPP. Com o voto contra, como disse, do Grupo Parlamentar do Chega. Abstenção não há, porque as votações estão todas clarificadas. Assim sendo, eu pedi aos serviços para informarem o Sr. Presidente da Assembleia da República desta deliberação da nossa 6ª Comissão e, não podendo obrigar, apelava a que o Grupo Parlamentar do LIVRE, bem como outros grupos parlamentares que o queiram fazer, possam até sexta-feira, às 15h, que é, essa a nossa, é esse o nosso horizonte temporal e que está definido por regra e deliberado, até às 15h, apresentar o requerimento para as entidades que querem ouvir. E o mesmo para outros grupos, inclusive é por escrito, se as houver, que facilita, como já perceberam. O mesmo para os outros grupos parlamentares. Não posso obrigar, porque é perfeitamente legítimo, daqui a uma semana, haver um outro requerimento. Mas, apelando ao tal bom senso e solicitando a ajuda de todos, que o pudessem fazer para que pudéssemos votar esses requerimentos na próxima reunião ordinária e para que pudéssemos fazer os agendamentos que temos que fazer. Dando prioridade ao processo legislativo, isso parece-me que estamos todos de acordo, dando prioridade ao processo legislativo e, no caso, ao processo legislativo destas iniciativas. Senhores deputados, damos por terminada a nossa reunião ordinária, não damos porque o Sr. Deputado Filipe Melo está-me a pedir a palavra por uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, suponho eu, muito, e portanto tenho que dar...
Muito rapidamente, muito Sr. Rapidamente. Presidente... Eu não poderei estar presente na reunião da conferência, na reunião de mesa e coordenadores, porque tenho um almoço na residência oficial de Sua Excelência o Par, e diz-me o bom senso que peça ao Sr. Presidente para ser substituído pelo Sr. Deputado Ricardo Reis, que estará com o Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Pedro Tavares. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, e diz o bom senso que está muito bem representado, e, portanto, que assim será durante a reunião de mesa e coordenadores, devidamente representado pelo Sr. Deputado Ricardo Reis, também na presença do Sr. Vice-Presidente Pedro Tavares, do Grupo Parlamentar do Chega. Vamos, então, à reunião de mesa e coordenadores. Mas, como sabem, também quem quiser assistir pode assistir. Eu não costumo pedir a ninguém para sair da sala. Portanto, quem quiser ficar, pode ficar. Quem não é da mesa nem é coordenador, podem ficar. Eu penso que já discutimos o essencial, mas eu também não sei antecipar o que vai acontecer. Mas é capaz de ser importante. Eu não consigo antecipar. Onde é que temos a... porque Vossas Excelências não deixam. Vossas Excelências. Vossas Excelências. Mas eu fiz assim, Vossas Excelências, eu fiz assim. Bom. Agora será mais alto. O Sr. Deputado Ricardo Reis ajuda mais a que sejamos mais ágeis. Vamos lá ver, Srs. Deputados. Ponto número 1. Eu vou juntar o ponto número 1 e o ponto número 2, que estão ligados. Deliberação sobre pedidos de audiência e definições de agendamentos. E o ponto 2, organização dos trabalhos e deslocações da Comissão. Deixo as deslocações a seguir. Vamos aos agendamentos e à organização dos trabalhos. Ora bem, Srs. Deputados, os trabalhos iniciam-se no dia 6 de janeiro, que é uma terça-feira. Mas na semana seguinte, não estão suspensos. Na semana seguinte, de 12 a 16, a Conferência de Líderes deliberou que não há plenários. Mas podemos, e diria eu, ainda bem, podemos agendar várias reuniões da nossa Comissão. Eu digo ainda bem, porque dado aquilo que deliberámos anteriormente e dada a informação que dei, que temos 18 audições para marcar, nós podemos aproveitar a semana que inicia às 6, terça-feira, e a semana seguinte que inicia às 13, terça-feira, de terça a sexta, porque não há plenários, para podermos dar aqui um bom contributo à organização da nossa agenda. Agora, perguntam-me como, e eu respondo, não sei, temos de contactar as muitas entidades que temos para ouvir, e daí eu ter pedido, também com agilidade, rapidez, o requerimento do LIVRE, para podermos saber quantas são e quem são, porque daremos prioridade, não, porque nós ainda temos que votar esse requerimento. Bem, nós na terça, eu diria que na terça-feira, dia 6, faremos uma reunião ordinária, se estiverem de acordo, onde esse requerimento será votado. Mas eu diria que antecipávamos para terça, ganhamos um dia. Eu estou a sugerir terça-feira para ganharmos um dia. Como? Não. O requerimento das entidades. Não está votado. Eu diria, a nossa reunião ordinária, por norma, é à quarta. Eu estou a sugeri-la à terça, dia 6, se estiverem de acordo, bem entendido, estou a fazer uma sugestão, para ganharmos um dia em vez de terça, em vez de quarta, terça, ganhamos um dia. Bom, e ia sugerir o seguinte, que das audições que temos agendadas, das audições que temos aprovadas, pudéssemos começar a agendar já a partir do dia 6. Deixaríamos 2 dias da semana seguinte, estou aqui a tentar fazer uma planificação, uma espécie de bola de cristal. Quantas entidades é que serão? Duas entidades. Até eu ia dizer que na semana seguinte, ou seja, a partir do dia 6, marcamos as audiências que temos aí para marcar, já aprovadas. Na semana seguinte, deixamos já um dia previsto para as entidades que vamos ouvir no âmbito deste processo legislativo, cujo requerimento aprovaremos no dia 6. Fiz-me entender? Preferem 3 ou 14?
Ou 15.
Ou 15. Tudo é possível? 14. Muito bem. Então, 14. 14. No dia 14, iremos ouvir as entidades cujo requerimento vai ser apresentado pelo LIVRE no dia 6. Estou aqui, uma bola de cristal, mas enfim, a tentar ajudar. Ora, quanto tempo é que demorará cada audição? 2 horas, pelo menos. 2 horas. São audições a requerimento. A grelha de tempos depende das intervenções. Depende se... Pelo menos 1 hora e meia. Pronto, nós vamos agendar as duas para o mesmo dia. Porque 1 hora e meia, 2 horas dá para agendar para o mesmo dia. Vamos tentar. Também depende da disponibilidade do outro lado, não é? Vamos tentar. Mas se não conseguimos para o mesmo dia... Tentaremos uma na quarta e talvez uma na quinta, Ricardo. O que é que te parece?
Deixa eu só ver aqui uma. Então, sim. Nós, apesar de campanha eleitoral das presidenciais. E foi por isso mesmo que houve uma orientação e suspendemos o trabalho da Assembleia da República. E nós agora não vamos dar a pena.
Isto é todos os dias. Tem toda a razão. 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 Portanto, em resumo, vamos encher a semana de 6 a 9, não é?
Sim, 6 a 9.
Vamos encher a semana de 6 a 9 e vamos tentar arrumar as outras questões que estávamos a falar num dia da semana que começa a 12. Excepcionalmente, se estiverem de acordo comigo, mas mesmo excepcionalmente, se não conseguimos arrumar num dia, vamos tentar arrumar num dia e meio, excepcionalmente. Se conseguimos arrumar num dia... Num dia, porque temos de ter reunião ordinária. Mas, Nuno, peço desculpa. O esforço não é só nosso. É que também depende das entidades. Estás a perceber? Da minha parte... Não, mas da minha parte, tranquilo, e até prefiro, como saberás, que seja só um dia. Mas não depende de mim. Sim, estará 2 horas, hora e meia. 2 horas. Bom, vamos lá ver. Se as entidades estiverem disponíveis, nós arrumamos perfeitamente num dia. Eu só não sei falar em nome delas. Pronto, então, na semana... Então, estamos de acordo. Na semana começa a 12, é só um dia. Vamos tentar, nesse dia, arrumar tudo. Se não conseguirmos, não depende de mim, não posso garantir que consiga. Se não conseguirmos, passa para a semana seguinte. Ainda podemos fazer aqui uma tentativa, que é a seguinte, peço desculpa, ainda podemos aqui uma tentativa, que é o seguinte.
Mas, Nuno, nós temos 7 dias, não tem que ser tudo já...
Sim, mas, Nuno, mas nós temos muita entidade para ouvir, atenção. Demos 7 dias, mas temos muita... Sim, sim, sim. Não, nós demos 60 dias, mas temos muita entidade. Ainda pode haver aqui uma outra tentativa, mas é uma tentativa um bocado apertada, que é, nós no dia 6... Vamos então, tudo indica, aprovar o requerimento do LIVRE com as entidades para ouvir. Dia 6 é uma terça. Ainda podíamos tentar agendar alguma dessas entidades, tipo para dia 9, mas é um bocado apertado.
Não, sexta-feira. 9 é sexta. 9 é sexta, não.
Ou dia 8? Não?
Não, não. É preciso tempo para as entidades responderem.
Pois, é apertado.
É apertado porque as entidades
Pronto.
Não respondem.
É apertado porque não respondem logo. Pronto. Portanto, em resumo, voltamos àquilo que eu estava a dizer. Vamos tentar no dia... 14, juntar tudo. Para não repetir. Se não, fica para a semana a seguir, para não estar. Eu nem me estava a lembrar, não devia ter esquecido, mas nem me estava a lembrar da campanha eleitoral. Fizeste bem dizer. Aqui, nós temos aqui, das entidades ainda da EFASEC, nós da entidade da EFASEC ainda temos aqui pelo menos duas, não é? Três. Temos aqui ainda 3 audições que são relevantes. São todas relevantes, mas com todo respeito, há umas mais relevantes que as outras, não é? Porque temos aqui ainda para ouvir ex-membros do Governo, o ex-secretário de Estado das Finanças e Tesouro, o João Nuno Mendes, o ex-ministro da Economia, Pedro Sousa Vieira, e o ex-ministro da Economia, Costa e Silva. E estas também, obviamente, são relevantes. Nós só com um dia na semana de 6 e só com um dia na semana de 13 não conseguimos fazer isto tudo. Mas, deputado, mas querem marcar mais que uma reunião na primeira semana?
Há essa disponibilidade. Então,
podemos fazer... Pronto, é isso que eu estou...
Nós podemos fazer os convites aos 3, se um não responder, não há problema da precedência.
A questão é assim, há algum, é porque quem apresentou estes requerimentos foram todos do PSD. Senhor deputado Ricardo Carvalho, pergunto eu, nestas três audições que temos para fazer a ex-membros do Governo, há alguma questão que se levante com a ordem da audição? Portanto, é irrelevante. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, estamos dependentes das respostas dos senhores, portanto, podemos marcar também em função das respostas. Pronto, então, eu iria dizer o seguinte. Se calhar, dia 6, faríamos a reunião ordinária, onde vamos aprovar o requerimento, e para dia 7... E para dia 6, e para dia 7, podíamos tentar agendar aqui estas audições a ex-membros do Governo. Parece-lhes bem? Dia 6 e dia 7, terça e quarta. Força. O Fazenda acabou de dizer, porque é esse o espírito da nossa missão, que é, se porventura não for possível agendar os ex-membros do Governo, não vamos desperdiçar estas datas, portanto, agendamos outros. Ok? Muito bem. Temos aqui um outro agendamento que é importante, porque tem que ser marcado com mais antecedência, por dificuldades de agenda óbvias e que também respeitamos, que é a audição do Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial, cujo requerimento foi aqui aprovado. Dois requerimentos, é um do PS e do PSD. Não, do PS. Dois do PS. Não, um do PS e outro do PSD. É a reprogramação. Portanto... Ah, exato, exatamente. Bom. Sim, mas isso não é membro do Governo. Mas isso não é membro do Governo. Bom, a questão é que o requerimento do Sr. Ministro, ou para ouvir o Sr. Ministro, também tem que ser agendado com tempo, porque, obviamente, a dificuldade de agenda também é compreensível. Diria que é dia 21, quarta-feira, parece-lhes bem? 21 de janeiro. Portanto, contactaremos o Sr. Ministro para ser ouvido no dia 21 de janeiro. Ok. Portanto, dia 21, com a alternativa de 4 de fevereiro. Muito bem. Está anotado, não está? Muito bem. Senhores Deputados, sobre o essencial dos agendamentos, estamos entendidos. Sobre o essencial, temos muitos agendamentos para fazer, só nos debruçarmos sobre o essencial. O resto vai sendo marcado. Senhores Deputados, temos um pedido de audiência. É uma cidadã em nome individual, não é? É, não é? Ou não? Ou um grupo de cidadãos?
Mas quem remeteu foi uma individual, mas em princípio deve ser um grupo de cidadãos.
Senhores Deputados, temos um pedido de audiência que vem subscrito por uma cidadã em nome de um conjunto de cidadãos. E é um pedido de audiência sobre os lesados, vou citar, lesados da situação do banco à banca. Fim de citação. Parece óbvio que é pedir redistribuição para a COFAP. Não há dúvida. Muito bem. Está, então, também resolvida esta questão. Senhores Deputados, mais alguma questão sobre agendamentos e sobre organização dos trabalhos? Então, só para informar, queria informar que aquela nossa deslocação à Suécia, ou eventual deslocação à Suécia, foi adiada por razões que expliquei. quer por alguma dificuldade em contactar as entidades que nos receberão em tão pouco tempo, quer pela dificuldade da época, quer também por alguma dificuldade de prazos, inclusive aqui internos, porque tivemos, como sabem, fins de semana, temos sempre, felizmente, mas feriados pelo meio, também prejudicaram aqui a articulação interna. Portanto, nós, se quiserem fazer sugestões de datas para podermos tentar reagendar, nós vamos tentar reagendar esta deslocação. Por exemplo, estou a olhar aqui para o calendário, como marcámos o Sr. Ministro para dia 21, podemos tentar reagendar esta deslocação para a última semana de janeiro, começa a 26. Então, a proposta é?
Eu diria a segunda semana de fevereiro, talvez.
A semana começa a 9 de fevereiro. Nada a opor? Pronto. Eu pedi que tomássemos nota desta questão para colocar ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, iríamos tentar, então, nós temos a autorização do Sr. Presidente da República, não temos é a confirmação do programa, porque não houve condições para confirmar. Temos só a confirmação de parte do programa, que era uma reunião do Parlamento sueco, com os nossos homólogos da Comissão de Economia e Coesão Territorial, enfim. Também reuni com a senhora a embaixadora da Suécia em Portugal, que foi muito simpática e diligente no apoio à nossa deslocação. E, portanto, ela também sabe deste adiamento, foi informada do adiamento, e, portanto, iremos agora então tentar reagendar todo o programa para a semana que começa a 9 de fevereiro, uma vez que a visita já está autorizada pelo PAR, falta apenas, entre aspas, confirmar o programa e limar arestas de procedimentos que são necessários. Iremos tentar fazê-lo. Da minha parte, não tenho mais nada. Se tiverem alguma coisa a acrescentar, dar-lhes-ia a palavra. Não havendo, damos por terminada a nossa reunião em boa hora. Obrigado. Boas festas. Já não vamos ter nenhuma reunião de trabalho. Vamos ter plenários. Obrigado. Boas festas e obrigado pela colaboração.